Dentro do número regimental de presença, está agora aberta a sessão dia de hoje, dia 10 de novembro de 2022. Saúdo a assessora, secretária da mesa, colegas vereadoras e vereadores, doutora Alexandra, parte jurídica, e também aqueles que nos acompanham via a internet. Sejam todos sempre bem-vindos. Iniciando os trabalhos, coloco para aprovação a ata da nossa última sessão, do dia 27 de outubro de 2022, coloca ela em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Então, ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo, não temos correspondências. Não temos inscrições no grande expediente, também nem nos comunicados. Então, vamos para a ordem do dia. Então, peço à assessora para fazer a leitura do parecer do projeto 043.
Comissão de Pareceres, Projeto de Lei número 043-2022. Parecer número 048-2022. Relator Jaqueline. Relatório. Encontra-se nesta Casa Legislativa o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos secretários municipais e dá outras providências. Voto do relator. Após análise aprofundada do presente projeto de lei, entendo que o mesmo possa ser levado à votação por esta colenda Câmara e aprovado, eis que se encontra em consonância com a legislação federal, estadual e a lei orgânica municipal. É o parecer. Relator Jaqueline. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente de Pareceres, em reunião no dia 10 de novembro de 2022, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela aprovação do referido projeto de lei. Estiveram presentes os senhores vereadores Leandro Auler, Gilberto Vogel, Luciane Zimmermann Costa, Jaqueline Rosane Fritz e Rodrigo Renan Kisch. Câmara de Vereadores, 10 de novembro de 2022. Voto dos demais membros da comissão, a favor, Leandro, Gilberto, Luciano e Rodrigo.
Obrigado, assessora. Para discussão do projeto, conforme as inscrições, vereador Paulo.
Saúde, presidente. Os componentes da mesa, os colegas vereadores, as vereadoras e vereadoras, nosso assessor jurídico e o público que nos assiste em casa pela internet. Falando um pouco sobre o projeto 043, o qual ele há da concessão do vale alimentação aos secretários municipais. Conversando com a população durante esses últimos dias, boa parte dela, ela se vê bastante preocupada, ela é contrária a esta remuneração, uma vez que os secretários municipais já são muito bem remunerados. E é justo, a justificativa nos apresenta também que os demais servidores, eles já são contemplados. Eu acho justo, sim, que os demais servidores ganhem esse vale alimentação. Mas aos secretários, na minha humilde opinião, eu acho desnecessário. Ou será que temos algum secretário insatisfeito com a sua remuneração? Pois é, justificar às vezes, que eles merecem ganhar mais, todos merecemos ganhar mais. Vejamos o chão de fábrica, que começa de manhã às 7 horas e vai até às 5 e meia, 6 horas da tarde. Ele também merece ganhar mais, ou muitas vezes merece uma bonificação. Então, conceder este vale alimentação também é onerar cada vez mais os cofres públicos. Assim, o alto escalão do poder municipal deixa de dar um belo exemplo de se gerar uma economia no município. Toda vez que nós falamos em investimentos aqui nesta casa, nos vem a frase, e ela é justa, de que devemos que ter cuidado com as gastanças, do jeito que se deve gastar o dinheiro. Então, estamos perdendo a oportunidade, alguém, uma categoria que já ganha um valor bem significativo, então, de se conceder mais esse vale alimentação. Quero aqui deixar já o meu voto antecipado, que será contrário a este projeto.
Permito. Sobre esse projeto de lei que veio, sempre fui a favor também de, enfim, conceder aumento, só que essa questão de, que nem eu concordo plenamente com a colocação do vereador Paulo, já é um valor bastante alto que eles ganham, tá? E eu me admiro com a pressa e agilidade que esse projeto veio para nós. Questão, volto de novo a tocar no assunto da insalubridade. Ela já está prevista em lei, não foi resolvido nada até agora, simplesmente dizem, ah, já está sendo feito, já está sendo visto, só que até agora nada. Então, para isso não precisa ter pressa, porque é um direito previsto já em lei, então isso não tem pressa nenhuma. Agora, conceder mais um aumento, que veio sei lá do quê, isso não tem problema, então é muito rápido essa parte. Agora, o que tem que ser feito, o que está previsto em lei, isso assim a pressa não tem nenhuma.
Justa a sua colocação, vereadora Luciana, também. E deixo cada um dos senhores e das senhoras à vontade a votar conforme a sua consciência. Estou aqui sempre respeitando a decisão de uma maioria. Era essa a minha colocação.
Obrigado, vereador. Prosseguindo conforme as inscrições, vereador Marcelo.
Saúdo, presidente, a assessora da Câmara, secretária da Câmara, colegas vereadores, vereadoras, nosso assessor jurídico e a quem nos assiste de casa. Como o Paulo já colocou, sempre, também já falei, as opiniões são diferentes e todas são respeitadas. Eu discordo dessa colocação, aqui não entra a questão de muito fácil usar a tribuna em dizer, como alguns pensam, né? Ah, já ganho um valor alto, né? Mas hoje ser secretário de um município não é só cumprir as cargas horárias de um servidor normal. Eles são secretários 24 horas por dia. Eu pego o exemplo do secretário na qual eu faço parte no meu setor. Isso é sábado, domingo, feriado, isso não tem dia onde ele não é chamado. Muitas vezes nós, servidores, também somos chamados para ajudar a resolver os problemas. Temos também a questão, nós temos servidores no município que com o vale alimentação que nós ganhamos, os servidores, passam do salário de um secretário. Tem as suas obrigações também, faz um excelente trabalho, mas a minha colocação é no sentido da responsabilidade de cada secretário no seu setor. E da colocação do vereador Luciano, eu concordo, a insalubridade é uma coisa que deveria estar aqui há anos já e não ser agora só, está sendo encaminhada, mas é uma coisa, a gente sabe, bem burocrática, fazer todo um levantamento da porcentagem de cada um, quem se enquadra nessa situação, então isso não é de hoje para amanhã. E como eu já volto, já falei, volto a repetir, eu acho justo, já falamos nessa casa, a gente não se compara aos outros municípios, o vereador Paulo sempre coloca isso, respeito também. Mas eu entrei em contato com os nossos municípios vizinhos ao redor, também os secretários ganham o seu vale alimentação, que eu acho, no meu ponto de vista, justo. Voltando a dizer, não, a gente não se compara com os outros, mas eu fiz esse levantamento para ver se a gente não ia ser os únicos, né? Então, os outros municípios também, os secretários ganham o vale alimentação, que no meu ponto de vista é justo para os nossos secretários aqui da linha nova também. Era isso, presidente.
Obrigado, vereador. Eu respeito a visão de cada um. Eu vejo que os secretários também se alimentam. De igual forma, qualquer servidor, né? Inclusive que tem servidores concursados recebendo um salário maior que o próprio secretário. Não desmerecendo o servidor, mas a responsabilidade de um secretário é bem mais alta que o próprio secretário. Inclusive, que nem o colega vereador Marcelo colocou, um secretário praticamente ele é 24 horas. O vale alimentação, aqueles que acham que é desnecessário. Suponhamos que o projeto fosse aprovado. Não se sabe, daqui a um futuro próximo, aqueles que vão votar contra, não sei, cada um tem a sua posição, assumisse uma secretaria. Eles vão negar de receber o vale alimentação? Posso dar um exemplo prático. 2020, entrou o projeto aqui, nessa casa, projeto legislativo, que estipulava o salário do vereador para os próximos 4 anos, que é lei. A proposta inicial era de manter o salário. Alguns vereadores apresentaram uma emenda de redução de 5%, mas foi aprovada a proposta inicial. Aquele que votou contra aquele projeto inicial, aquela proposta inicial, está recebendo também o mesmo salário que eles votaram a favor. Não veio ali e falou, ó, eu não quero aquilo ali, eu quero 5% a menos. Acredita que aquele que vai assumir uma secretaria num futuro próximo, se o projeto for aprovado do Vale Alimentação, ele também não vai recusar. Eu vejo aquilo ali, esses projetos, aquela votação contrária, tipo, um projeto de uma oposição política. Essa é a minha visão. Então, coloco o projeto 043 em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Caso contrário, se manifeste.
Contrário.
Então, temos 4 votos a favor e 4 votos ao contrário. O meu voto Minerva vai ser a favor. Então, projeto aprovado por 5-4. Então, prosseguindo, vamos para as explicações pessoais, conforme as inscrições, vereador Paulo.
Novamente, minhas saudações a todos, senhor presidente e aos demais. Preciso aqui hoje reiterar um assunto no qual eu não gostaria, mas estou esperando já por um mês, até mais. Os obstáculos criados de novo na rua 25 de julho, alguns buracos apareceram e foi feito uma aquela velha tapa-buracos com saiba. Nós cada vez mais estamos tendo empreendimentos na área do lazer aqui no município. Isso atrai cada vez mais pessoas de fora que entram no município para desfrutar de momentos de lazer aqui no município. E a 25 de julho é uma porta de entrada. Eu peço encarecidamente às obras que se dê que se faça o devido conserto dos mesmos, como fora feito no Morro Grande, onde o serviço foi muito bem feito, e que se proceda o quanto antes esse conserto, para que futuramente nós não lamentemos algum acidente que pode causar nesses buracos. E alguém poderá, ou deverá, então, naquele momento, ser responsabilizado. Eu, com certeza, não quero ser responsabilizado por isso aí, então eu estou alertando para que esse seja feito esse conserto. Estou por algumas semanas, mas até agora, ontem, ainda passei pela via, e não são muitos, mas são um número de 4 ou 5 lugares onde a situação está bastante crítica. Era isso aí, obrigado.
Obrigado, vereador. Prosseguindo, conforme as inscrições, vereador Gilberto.
cumprimentando a mesa através do presidente, secretária, assessora, nobres colegas e vereadoras, assessor jurídico e o público que nos assiste através da internet. Na sessão passada foi apresentada uma moção, eu acho que é moção, que é, vereadora? Me corrige?
Indicação.
Ah, indicação. Sobre a flor símbolo do nosso município, que já virou um projeto, já é aprovado. E, então, o presidente colocou, através foi a indicação da vereadora e do Paulo, e o presidente colocou que está em andamento já a compra de mudas para ampliar. Eu gostaria de saber, porque tem pessoas que me perguntaram sobre a questão de adquirir e tentar cultivar, plantar e repassar para se desenvolver, então, esse projeto e se tentar apresentar a nossa flor símbolo dentro do nosso município em geral. E eu gostaria então de saber do presidente, de quem saiba me explicar como é que funciona para adquirir, porque tem 3, 4 propriedades que já me pediram, e como é que nós vamos adquirir essa flor, através de quem, ou o município está envolvido diretamente, a Secretaria de Obras ou alguém que seja, e valores, tem valores que tem que ser passados, comprados, ou tem mudas que o município fornece gratuitamente? Como é que tem alguém que dá, que possa me explicar para eu passar adiante?
Uma parte?
Sim.
Vereador Gilberto, é assim, ó, que a bananeira de jardim, ela cresce que nem a bananeira normal, ela vai criando pezinhos, né? Vai criando mudas. Como era recém foi plantada, daqui a pouco vai ter um monte de mudas ali que a população pode retirar e plantar sei, nas casas ou onde for, para aquilo ali, no caso, a flor símbolo do município ficar em destaque em toda a cidade.
Certo.
É. Me permite a parte, vereador? Na próxima sessão eu vou trazer, na verdade, nós temos ela como bananeirinha de jardim, mas ela tem um outro nome. Porque eu e o secretário Pedro fomos para o Pareci e nós passamos várias floriculturas e em uma delas nós achamos. É a floricultura Miller, se não me engano. Tem um ponto ali em Pareci, tem a figueira, uma figueira bem grande ali, uma padaria. Logo em frente fica essa floricultura. E ali a gente mostrou fotos e eles tinham mudas, não tinham. Isso vendeu Lambra de São Paulo. Eles, foi feito o pedido pela prefeitura, então veio e eu depois fui lá e busquei essas mudas. Inclusive tem várias cores, né? Uhum. Mas como o Jorge já falou, todo mundo que tem casa sabe, ela é que nem uma bananeira mesmo, ela vai brotando bastante com o seu crescimento, né? Então a ideia é essa, quando vierem esses brotos, essas mudas, quem se interessar e quiser pegar, seria, ou também quem tem interesse e quiser adquirir, chega até na Secretaria de Obras, que lá tem o contato dessa floricultura, se as pessoas querem encomendar mudas.
E a muda, a princípio, assim, por algo que é R$20 cada muda, né? Uhum. Só que ela vai se desenvolvendo, com o desenvolver, ela vai criando mudas também.
Bom, boa colocação dos vereadores.
Mas isso foi em setembro, quando nós fomos lá no Pareci para ver, até demorou. Acho que 3 semanas até a carreta deles, então fazia carga e vim. Em setembro a gente visitou ali o município e para nós fomos em outras agriculturas, mas ninguém tinha, só no Pareci Novo, nessa agricultura, que foi visitada em setembro, para a gente achou essas mudas, então.
Muito bem, a colocação dos vereadores, colegas vereadores, para nós sabermos, então, como é que nós vamos proceder sobre essa plantação e esse cultivo dessa flor símbolo.
Só um questionamento, será que a prefeitura teria interesse, de repente, de adquirir mais mudas?
para proliferar mais depressa essa produção.
Quantas vieram ainda?
Ah, não faz ideia.
Mas isso são assuntos, então, onde é que nós podemos debater ou se informar na secretaria de obras, onde é que via através de obras que vai ser comprado, para saber o procedimento do nosso, do nosso objetivo, que é plantar essa flor símbolo do nosso município. Então, assim como já tem 3, 4 ou 5 que estão se manifestando, vão ter mais pessoas que estão querendo adquirir. E quanto menos custo gerar para todos que vão adquirir, melhor é, e mais vai ser cultivado e plantado. Então, peço assim para informações que vêm da Secretaria de Obras, para nós deixar a par e a nossa população, para talvez facilitar para todo mundo. Seria essa a minha parte da colocação de hoje.
Obrigado, vereador. Prosseguindo, conforme as inscrições, vereador Marcelo.
Eu quero usar esse espaço das explicações pessoais para trazer dois assuntos aqui. O primeiro, então, que né, famílias, pais, munícipes me procuraram sobre a questão das matrículas e rematrículas na escola municipal. Que temos casos de famílias que não moram no nosso município e as crianças estão estudando aqui no nosso município. A secretária anterior, que não está mais no município, ela manteve, isso começou assim, um roteiro onde o nosso ônibus escolar passa então numa parte no outro município e essas crianças vêm junto. Eu fui procurar a vice-prefeita, o prefeito aqui da Linha Nova e também a secretária. Além deles, eu fui procurar a secretária de São Hortêncio, o presidente do Sena e de Felias, para ver como funciona nesses municípios. E aqui no nosso município, sensibilizado com essa situação, a administração, juntamente com a secretária, eles vão manter assim, ok, na questão das rematrículas. Quem hoje está estudando aqui no nosso município, isso não vai ser interrompido, tá? Para a questão das rematrículas, né? As crianças que aqui estão estudando, então, onde os pais moram e trabalham aqui no município. Mas agora, para uma futura matrícula, né, então vai ser utilizado o critério, até como todos os outros municípios usam, na matrícula, onde as famílias têm que residir aqui no município. Tá? Outra questão, eu quero falar um pouco sobre a questão da RGE. Até eu queria ter falado na última sessão, mas como tivemos no município essa fatalidade, né, do querido por todos, Léo Inácio Lippert, mais conhecido como Nácio, que infelizmente, em cima de um temporal e queda de um poste, enfim, o pessoal sabe o que aconteceu. Mas eu quero trazer para vocês que dia 13 de outubro teve nos visitando aqui no município a Laís, que é representante da RGE, onde eu e ela circulamos pelo município, interior do município, onde eu circulando levantei alguns pontos e alguma coisa os munícipes me passaram, resultou agora numa troca. Subscrição de novos, aproximadamente 25 novos postes. Os de madeira, então, por concreto. Um dos pontos que era que aconteceu o atropelamento do munícipe Adalto Miller, né, onde quem frequenta ali sabe que a rede passa no meio do mato, ela vai ser trazida para a rua e vai ter também a iluminação pública, então, para que não aconteçam novas fatalidades. Nesse sentido, alguma coisa no canto chave também vai ser trocada, os munícipes me procuraram, mas a grande maioria é no sentido Morro Grande, onde tem postes muito precários, e vão ser trocados aproximadamente então 25 postes. Era esta a minha colocação, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Permite só um questionamento em
Sim.
relação às matrículas? Então, tem que residir no município os que fazem matrícula nova. Isso. Trabalhar, para quem reside fora e trabalha aqui?
Não.
Não.
Morar.
E os servidores públicos, os filhos destes? Como vai ser agido nesta situação?
Eu converso.
É que assim, ó, pelo que o prefeito nos comentou, falou, os que estão lá, servidores públicos que têm os filhos lá, eles vão continuar lá.
Ah, eu quero fazer matrícula.
É, matrícula. E quem for servidor novo e vier do município, este não terá lugar, porque ele terá que matricular na sua cidade de origem.
Isso é um questionamento que eu já recebi. Pessoas e não tinha uma resposta para dar, então, uhum. porque o pessoal, querendo ou não, faz esse comparativo, faz uhum. esse questionamento e então, é importante.
Que nem eu disse, né, a questão das rematrículas continua, para não romper o laço das crianças aqui com os alunos, enfim, professores, continua como está, mas a questão de matrículas vai ser... Até quando eu conversei com a secretária Marli, ela veio de uma reunião com a promotora e ela deixou claro que vai valer só morador do município.
E tem mais uma coisa, né, Marcelo? As crianças que estão na escola do Mundo Encantado continuam indo. No momento que ela sai do Mundo Encantado e vai para a escolinha 20 de março, é uma nova matrícula. Tá? Então, ali a pessoa, se até o final do Mundo Encantado o servidor estiver ali com a criança, vai continuar. No momento que ela estiver aqui para 20 de março, esse servidor tem que morar no município. É porque é uma matrícula nova para uma outra escola.
Então, vai dar uma saída, né? De uma para outra.
É.
Ela tem que voltar para a sua origem.
Aham, exatamente.
E tinha mais uma coisa que eu queria comentar em relação aos postos da RG, se permite, não sei se...
Permito.
Eu não sei, na gestão passada, em que época exatamente foi, nós chegamos a fazer um levantamento fotográfico de vários postos de luz, onde nós solicitamos a substituição. Então, assim, eu sei, eu havia também cogitado falar sobre, pedir para que seja feito essa revisão, esse trabalho, porque infelizmente sempre é necessário ocorrer uma tragédia para essas medidas serem tomadas, porque eu recordo que quando nós solicitamos alguma resposta que veio era no sentido de que a energia só iria substituir no momento que o poste cai. Então, assim, eu não sei se vocês passaram todo o município ou se daqui a pouco é interessante fazer esse chamado para o público, se a energia está aberta a isso, para nos comunicarem se conhecem um ou outro poste que está com problemas, que está podre ou que tem um risco de queda, né, disso. Então, eu acho que eles podem ser nossos colaboradores, nossos fiscais, perante todas as redes que a gente não conhece. Perto lá de casa, por exemplo, já tem um que eu sei, então, que a RGE não visitou agora. Então, acho que daria para fazer um chamado, seja em alguma rede social, e ao menos para a gente ter esse levantamento certinho e ver com a RGE.
Assim eu faço, vereadora Beatriz. E vamos dizer, não lamentamos todos o que aconteceu com o senhor ali, mas desde 2014 que eu tenho contato, foram mais de 400 postos que eu intermediei que foram trocados. Muitas das pessoas falam, né, e a gente repassa como é que eles procedem. Tem o poste podre na tua propriedade, né? Eles vêm fazer essa vistoria, mas também, se não me engano, são 8 postes para cada lado que são revisados. Foi o que aconteceu agora nessa questão do Morro Grande, né? Tem ali do senhor Almerindo Alves, que estava na propriedade dele, né? Então foram, mais um que eu apontei, praticamente daqui para lá todos, quem passa ali já tem a furação, todos praticamente vão ser trocados que estão ruins. Assim eu procedo.
Até assim, só complementando, aqui a região do tanto Lipo, tanto Cali, ali também boa parte foi trocada, também entrei em contato. Lógico, não todos têm aqueles precários que necessitam também da troca, mas eu acredito que com o andar da carruagem, aquilo ali todos vão ser substituídos também, né? Que nem colocou o vereador Marcelo e tudo, é de se lamentar o que ocorreu com o nosso amigo Léo Inácio. Então, prosseguindo, conforme as inscrições, para as explicações pessoais, vereador Rodrigo.
Saúdo, presidente, secretária da mesa, assessora, colegas vereadores, vereadoras, nosso assessor jurídico. Primeiramente, eu queria agradecer, então, a suplente Viviane, que ficou, então, no mês de outubro, aqui nesta casa. Falar rapidamente então sobre final de semana passado, com alguns eventos no município, né? Que nós tivemos a grande final da Série Ouro da Federação Gaúcha de Bolão aqui na nossa sociedade. Uma oportunidade possível, graças então à construção e criação então das canchas. Hoje então a sociedade conta com as 4 canchas, também com grande ajuda e repasse do município. Também então sexta teve a final do campeonato do futsal, parabenizar as duas equipes, então a feminina Barcelona e a masculina os Cometas, que foram então os campeões municipais, mas acredito que o maior e grande ponto positivo foi então a arrecadação dos 65 quilos de alimento e então a arrecadação então, de brinquedos que vão ser distribuídos para as famílias em vulnerabilidade social no município. E muitas vezes acontece realmente que não tem, as pessoas não têm alimento e principalmente em momentos importantes como o Natal, que é a hora realmente da família se juntar e festejar. Um ponto então que também gostaria de colocar é a questão que, ponto negativo, nós tivemos um pouco de vandalismo aqui já no município, que foram arrancadas fitas de LED em prédios e até em algumas árvores. Nem foi então ligadas todas as luzes, né, e já vem acontecendo isso, um ponto negativo, né. Então, sábado, temos final de semana de CERP, então também com o lançamento do Natal, com um tema, um lema muito bonito, que é paz, dignidade e respeito para um mundo melhor. Importante que a gente tenta sempre, então, representar a diversidade cultural, as tradições, que pouco a pouco o município vai trabalhando bem mais então a questão da cultura, do turismo, e isso é muito bom. Com certeza vamos colher muitos bons frutos com o passar dos anos. Só em resposta ao colega Paulo, que sim, da rua 25 de julho, que então acho que o setor de obras sempre tenta fechar o quanto antes os buracos. Quando são buracos menores, são fechados com asfalto frio, mas como são buracos grandes, não tem muito o que fazer. Então, normalmente é feito então fechado logo, quanto antes, com o sargo ou até pó de grita, né, para fixar bem, para já evitar esses acidentes. E com certeza vão ser arrumados o quanto antes, fazer certo um asfalto, mas tudo daí também vai depender das questões de licitação ou não, dependendo da quantidade e do valor, né. Da minha parte, então, seria isto.
Obrigado, vereador. Prosseguindo, conforme as inscrições, vereadora Beatriz.
Saúdo a mesa através do presidente, os demais colegas vereadores e nosso jurídico. E a transmissão na internet parece que não está funcionando, então uma saudação também àqueles que nos vão ouvir através do áudio mais tarde. Então, o meu recado hoje seria para o contribuinte. Eu não sei se o caro contribuinte sabe que o IPTU de 2023 irá aumentar em 30%. A exemplo dos demais impostos e taxas aprovados na penúltima sessão, por 5 votos a 4, o prefeito concedeu o reajuste de 30%. Eu só acho curioso que ele tenha feito de uma forma mais discreta, eu diria, através de decreto, sem passar pela Câmara. Talvez para não deixar escancarado mais esse ônus ao contribuinte. Ou para que talvez passe despercebido que ele suprimiu o artigo da lei que teve aprovação unânime nessa casa, que previa o desconto de 10% no imposto daqueles imóveis com passeio público pavimentado. Então, também dessa forma, presidente, eu questiono qual vai ser a manifestação de vocês, que assim como nós aprovaram aquela lei, com aquele artigo incluso, porque também foi uma coisa que a gente aprovou e agora parece que a história se repete e o chefe do Poder Executivo não dá muita importância, não dá muito valor ao que é decidido em plenário, mesmo que de forma unânime. Então, se ele tivesse ainda, mesmo fazendo o decreto, né, ser valido do IPCA, que é o índice oficial de inflação, ao invés de fazer a média do IGPM e do IPCA, a atualização da base de cálculo importaria em menos de 20%. E 10%, eu acredito que seja um valor bastante significativo para quem tem que pagar.
Obrigado, vereadora. Eu preciso destacar alguns fatos. O colega vereador Rodrigo também já entrou nessa parte, que ocorreram alguns eventos nessa nossa pequena linha nova. Destacar a final de futsal, que ocorreu no dia 4, sexta-feira. Foi uma final muito emocionante, tanto no naipe masculino como no naipe feminino. E também, nesse mesmo dia 4, houve a abertura oficial da final estadual de Colão Série Ouro, aqui na nossa pequena linha nova, onde teve 3 dias de disputa, onde eu também tive presente, e foi praticamente pino a pino a final, né? Acho que se nós não tivéssemos essas 4 canchas, acho não, certeza, e daí nós não teríamos essa final aqui na nossa linha nova. Foi investido dinheiro público, sim, que nem o colega vereador Rodrigo já colocou. Uma coisa de se lamentar, que houve até denúncias referente a esse investimento, mas cada um vê de uma forma, mas tudo bem, é de se respeitar. E também não posso deixar de destacar que esse final de semana, dia 12, vai ter a abertura, então, do Natal em Cores aqui no município de Linha Nova, que vai até o dia 9 de janeiro, e todos se sintam convidados a participar, que vai ter uma imensa programação nesse evento. Então, não havendo mais nada para hoje, declaro encerrada a sessão, convocando a todos para a próxima, que será no dia 24 de novembro de 2022, às 20 horas, nesse mesmo local.